Pesquisa ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Ouvintes da Pesquisa Ativa, da audioativo.com, da Escola de Comunicação da UFRJ, eu sou a jornalista Ângela Frazão e nós estamos fazendo uma série de entrevistas com o timaço da Rádio Globo. Hoje nós contamos com a presença do Felipe Cardoso, que é comentarista e trabalha no Panorama Esportivo e ainda faz comentários em jogos. Boa tarde.
Boa tarde, Ângela. Estou à inteira disposição de vocês, no que eu puder ser útil, porque eu já fui aluno, eu já fiz faculdade, então eu sei, eu já entrevistei muito também, então estou à tua disposição.
Muito obrigada, a gente que agradece. A gente percebe, ouvindo o Panorama Esportivo, eu sou uma que eu fiquei fã, e realmente vocês, tem cada coisa assim que vocês dão de lição para nós, que significa exatamente a ética e a credibilidade do profissional e da Rádio Globo. Então, a gente viu aí toda essa confusão do Ronaldinho Gaúcho, né? Que você dizia que era uma chatice, né? Você usa esse jargão. Mas eu observei, assim, por exemplo, as suas previsões, você normalmente acerta. Quando o Flamengo estava no cai, não cai, você disse que o Flamengo não ia cair, não é verdade?
É verdade. Eu acho que na nossa profissão, a gente, na função específica de comentarista, a gente precisa arriscar. A gente não pode esperar o que vai acontecer, porque se a gente esperar o que vai acontecer, a gente fica igual a todo mundo, né? Fica igual a um ouvinte. Quer dizer, o ouvinte, ele quer a nossa opinião se a gente acha que o Flamengo vai cair ou não. Eu, em 2009, faltando 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, eu disse que o Flamengo seria campeão. Eu não disse que seria o Flamengo campeão para agradar a torcida do Flamengo, porque eu não agrado a torcida de nenhum clube. Eu, sentindo...
Mesmo tendo, porque você é fluminense, né?
Tendo o feeling de perceber o momento, Adriano, Petkovic, muito bem na época, eu estava achando que o Flamengo iria dar uma arrancada e os outros clubes iriam permitir que o Flamengo fosse campeão porque iriam tropeçar. Isso acabou acontecendo. Eu acertei a previsão, o Flamengo foi campeão. Mas errei a previsão do Fluminense, por exemplo.
Uhum.
Porque 98% da população achavam que o Fluminense iria cair para a segunda divisão, inclusive eu. E o Fluminense não caiu para a segunda divisão. Deu uma arrancada improvável, uma arrancada que dificilmente vai acontecer de novo com qualquer outro clube.
Uhum.
Tanto isso é verdade que nas recentes eleições do Fluminense, eu sou sócio, fui votar nas eleições, eu estava na fila para votar, e um torcedor do Fluminense me interpelou na fila e me disse: pô, mas você falou que o Fluminense iria cair e o Fluminense não caiu. Fala agora. Eu disse para ele, eu respondi com uma outra pergunta. Falei assim: mas você achou que o Fluminense não ia cair? Você tinha certeza que o Fluminense não ia cair? O Fluminense precisava ganhar 8 jogos em 9. Você achou que o Fluminense iria ganhar 8 jogos em 9? Então essa questão de arriscar, ela é perigosa, porque se você acerta, você vira um gênio. Se você erra, o torcedor acha que você não sabe nada. O Cláudio Perrot, por exemplo, hoje está vivendo um momento mágico, porque ele, desde o início, ele afirmou que o Ronaldinho Gaúcho jogaria no Flamengo.
Será o meu próximo entrevistado. Quarta-feira, já estou marcado com ele, porque foi uma coisa...
E com certeza será uma bela entrevista, ele tem muita coisa boa para falar.
Bom.
O ano passado, 2010, por exemplo, eu achei que o Santos iria dar uma arrancada e que seria o campeão brasileiro. Errei também. Ainda bem que o campeão foi o Fluminense.
Nossa.
Então, mas eu vou continuar sendo assim. Porque eu acho que o que dá credibilidade é você ter uma opinião firme, não uma opinião vacilante, uma opinião que escorrega para todos os lados, não querendo desagradar a ninguém. Eu não estou no microfone da Rádio Globo para agradar ninguém, eu estou no microfone da Rádio Globo para ser um profissional de rádio que arrisca, que tem opiniões. Esse meu estilo está dando certo. Evidentemente que muita gente não gosta, isso é normal, isso é democrático, mas eu estou muito satisfeito com a minha maneira de ser e a Rádio Globo projeta muito a gente, né?
E a gente sente, inclusive, na integração de vocês como equipe, é uma coisa que passa, né? Passa para o ouvinte, que é fantástico, né? E é importantíssimo. E me diz uma coisa, o que que te chateia mais, né? Que você diz muito que é chatice. O que isso abala você assim? Qual é a
Olha,
coisa que mais chega?
O futebol em si anda muito chato. Se não houvesse o assunto Ronaldinho Gaúcho, seria um festival de especulações e notícias mentirosas. Normalmente plantadas por empresários que aproveitam esse momento do recesso do futebol e colocam seus clientes em 7, 8, 9, 10 clubes. E isso se torna um momento desagradável do futebol. Por isso é que eu gosto tanto quando os campeonatos estão em andamento, porque esse tipo de especulação diminui. Ele diminui sensivelmente. O assunto Ronaldinho Gaúcho, ele, apesar de ter sido uma chatice, foi mesmo, ele pelo menos ocupou 80% do noticiário da imprensa com uma notícia real, que era o interesse de 3 grandes clubes brasileiros na contratação dele. Se o empresário dele, o irmão, o Assis, se ele conduziu mal, se ele foi errado, e acho até que ele conduziu muito mal mesmo, isso é uma outra situação. A situação real é que um jogador do nível do Ronaldinho Gaúcho ocupou um noticiário e preencheu uma lacuna que normalmente é preenchida por jogadores inexpressivos, que os empresários colocam esses jogadores na vitrine como se eles fossem astros, como se eles fossem peças muito importantes. E o Ronaldinho Gaúcho ofuscou essa participação desses empresários menores, que não são todos. Existem empresários decentes no futebol,
claro.
Não são todos, não estou generalizando.
Sim.
Então, isso me chateia muito. Me chateia muito quando algum veículo de comunicação dá muito espaço a esses empresários. Isso me chateia muito, porque eles mentem muito. Eles inventam muitas notícias. E a Rádio Globo, graças a Deus, uma das virtudes da Rádio Globo é que esses empresários, eles têm espaço, mas extremamente limitado.
E foi interessante porque, anteontem, eu estava até ouvindo o Globo Esportivo. Era o Edson Mauro que estava comandando, né? Ele estava falando com a Patrícia Murim naquela hora. E aí ele questionou a ela de por que que a imprensa tinha que enviar perguntas para serem previamente aprovadas ou não, e que isso era uma maneira de cercear a imprensa. E isso eu achei assim, uma importância enorme dele ter se colocado, e ela disse que não sabia que era uma coisa da gente dele lá, da assessoria, e que, na verdade, aconteceu a entrevista coletiva normal, como que o Edson Mauro até falou, nem presidente da República, quer dizer, então... Né, foi
na
uma
verdade,
coisa...
Ângela, quem questionou foi o Heraldo Leite, não foi o Edson. Porque o Heraldo é presidente da ACERT, da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Ah, sei.
Quando a gente recebeu o e-mail, dando conta de como seria a entrevista coletiva do Ronaldinho Gaúcho, houve uma revolta geral aqui.
Imagino.
Porque isso não existe, né? Uhum. Quer dizer, como que nós vamos pegar 3 perguntas da Rádio Globo e enviarmos para a assessoria para ver se serão aprovadas ou não?
Sem sentido.
Isso é um cerceamento de imprensa absoluto, total. Como disse o Heraldo, nem entrevista do Lula era assim e muito provavelmente da Dilma também não será assim. É. E nós soubemos depois que isso teria sido sugestão do próprio Ronaldinho Gaúcho, que como a contratação dele pelo Flamengo gerou muitas dúvidas, muitas críticas, especialmente de fora do Rio de Janeiro, do pessoal da imprensa gaúcha, do pessoal da imprensa paulista, principalmente das duas, em virtude dos interesses do Grêmio e do Palmeiras, ele ficou com receio de que as perguntas se tornassem muito repetitivas e elas se tornassem muito agudas, porque o Ronaldinho Gaúcho é um gênio dentro de campo, fora de campo ele não existe.
Não tem muito conteúdo.
Ele não tem, não tem nenhum conteúdo. Então, você, para tirar uma declaração boa do Ronaldinho Gaúcho, você tem que suar uma semana. O que a gente recebeu de informação é que tinha sido uma ideia dele, ou de alguém ligado a ele. Uhum. Eu não acredito que seja dele, porque eu acho que ele não tem visão para tanto.
Uhum.
Eu acho que foi alguém ligado a ele.
Uhum.
Até, provavelmente, o empresário, que é o irmão dele, o Assis, que foi a pessoa mais massacrada nesse processo todo. Quando houve a grita geral e houve uma solidariedade geral dos outros veículos, seja rádio, televisão, jornal, internet, enfim, sites, ontem na entrevista coletiva se respeitou o tempo de 30 minutos da entrevista coletiva,
uhum.
que eu acho um tempo razoável.
Uhum.
Se o cara quer falar só meia hora, é um direito que ele tem. Ele não precisa falar 2 horas.
Uhum. Agora, na verdade, o que ele queria dizer mesmo era que eu vim para jogar futebol.
Eu vim para jogar futebol.
Foi isso.
É isso. Mas o que houve realmente foi que todo mundo teve a liberdade de perguntar o que queria.
Uhum.
Evidentemente que houve um meio cerceamento na medida em que você enche de torcedores uma entrevista coletiva.
Claro.
Isso ofusca um pouco
uhum.
a liberdade da pergunta.
É verdade.
Porque eu, se por exemplo, se eu estou numa entrevista coletiva que eu quero perguntar para o Ronaldinho por que, que ele não foi para o Grêmio, eu vou me sentir meio amedrontado até de perguntar isso diante de 50, 60 torcedores com a camisa do Flamengo.
Claro.
Porque eu não sei o que pode acontecer comigo quando eu sair da entrevista.
Uhum.
Eles podem me xingar, podem me hostilizar, podem me bater, porque torcedor agride repórter.
É, eu sei.
Se tiver que agredir, eles agridem. Eu já fui vítima.
Já sofreu.
Eu fui intimidado em São Januário. Fiquei 2 anos sem ir a São Januário.
Nossa.
Comentar jogo. Só voltei a São Januário quando eu voltei para a Rádio Globo. Então, isso existe. Agora, menos mal, ao menos os repórteres tiveram a condição de perguntar, eu sou da TV Record, eu sou do site Globoesporte.com, eu sou da Rádio Tupi, eu sou da Rádio Globo.
Uhum.
O Heraldo, por exemplo, que foi fazer a cobertura da coletiva, fez 2 perguntas.
Uhum.
Então, na verdade, não houve cerceamento. Houve uma intimidação com a presença dos torcedores, mas pelo que se estava sendo desenhado antes, a entrevista coletiva acabou sendo normal e acabou não tendo nenhum aspecto de conteúdo face ao entrevistado, que não tem conteúdo nenhum.
E agora me diz uma coisa, qual foi o jogo que você te empolgou mais, que você gostou de comentar, que você se sentiu feliz de estar?
Na minha carreira?
Sim.
Foram muitos. Eu, na verdade, eu comento jogo de futebol há 7 anos.
Uhum.
4 na Rádio Brasil, 7 anos e meio. 3 anos e meio aqui na Rádio Globo, quando eu voltei para cá em 2007, abril de 2007. Eu gostei muito de cobrir alguns... te comentar alguns jogos do Vasco na Série B, por incrível que pareça. que eu viajei muito comentando jogos do Vasco na Série B. E quando a gente viaja, a gente sente um carinho dos torcedores de fora do Rio de Janeiro para a Rádio Globo, para, com os profissionais da Rádio Globo, que é um carinho diferente daqui. O carinho daqui é um carinho que existe, quer dizer, mas há muita cobrança também, porque você é daqui. Quando você chega em Salvador, quando você chega em Fortaleza, quando você chega em Recife, polos de uma audiência absurda da Rádio Globo no Nordeste, você sente realmente um carinho enorme. Então, eu quando fui fazer jogo do Vasco contra o Bahia na Série B, contra o Fortaleza, quando eu fui fazer jogo do Botafogo em Recife contra o Náutico, por exemplo, que eu fiz vários em Recife, são momentos realmente que eu me sinto mais valorizado, digamos assim. Porque eu me sinto um pouco Ronaldinho Gaúcho.
Eu sei.
Eu me sinto um pouco celebridade. Não que isso seja tão importante para mim, mas te dá uma satisfação interior impressionante, porque as pessoas te consideram tanto quanto um ídolo, tanto quanto um jogador de futebol. Eu fiz um jogo recentemente em Teresina, ano passado, no final do ano passado, um amistoso do Vasco com o Santos em Teresina, que eu não conseguia andar no estádio.
Nossa.
Era uma sede impressionante, um carinho impressionante das pessoas.
Quando a gente ouve, a gente vê as pessoas interagindo com vocês. Quando vai por telefone, a gente sente esse carinho realmente que... Poxa, gosto das opiniões.
Antes de chegar aqui na rádio, tinha um ouvinte lá embaixo me esperando para me dar uma caixa de chuvisco.
Ah.
Isso é um carinho que não tem preço.
Exatamente. Aliás, anteontem eu fui lá na Band e fui levar um presentinho para o Gerson, porque eu me senti muito honrada dele fazer entrevista comigo, né? Porque eu sou uma desconhecida, né? Enfim. Mas é para uma rádio web, né, a universidade, tudo, mas ele foi uma pessoa assim tão incrível, então, sabendo que era aniversário dele, então eu comprei um presentinho, pedi o Gilson para entregar para ele quando ele voltar de férias, né, ele deve estar voltando agora, né. Então a gente vê...
Esqueci apenas, só completando essa pergunta do jogo importante. Eu na Rádio Brasil eu fiz, porque aqui eu tenho um posicionamento diferente na Rádio Brasil. Na Rádio Brasil eu era o chefe da equipe, era o coordenador, eu era o primeiro comentarista. Então eu fiz todas as decisões de campeonato, essa coisa toda. E aqui na Rádio Globo eu me posiciono não atrás, mas assim, digamos, o Gerson é o primeiro comentarista, eu e o Mendes a gente divide os segundos jogos mais importantes. Agora, eu não posso deixar de falar também dos jogos de futebol, dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Eu comentei a maioria dos jogos do torneio feminino. E eu adorei fazer a final entre Brasil e Estados Unidos. Maracanã, ainda não tinha aquela reforma, o Maracanã pegou mais de 80 mil pessoas. Num dia de semana à tarde, foi um espetáculo inesquecível para mim, a final... que o Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol feminino do Pan.
E a Márcia ia arrebentando, né?
Exatamente.
Pentacampeã, né? O que te motivou para você vir para o rádio?
Eu trabalho no rádio desde 1985, 84, na verdade. E eu comecei aqui. Eu costumo dizer que eu comecei onde todo mundo termina. Porque meu pai tinha uma ligação boa com o Zé Carlos Araújo. Meu pai era médico, conhecia muito o Zé Carlos, que foi professor também de colégio. E eles tinham um conhecimento, uma amizade. Eram muito cordiais um com o outro. Meu pai já faleceu. E o Zé Carlos me deu um estágio aqui na Rádio Globo em 1984. E eu não me esqueço nunca, porque eu, como torcedor do Fluminense, quando o Fluminense ganhou o tricampeonato carioca, 85 que eu comecei aqui, eu não sou bom de data, 85. Quando o Fluminense ganhou o tricampeonato em 85, aquela final contra o Bangu no Maracanã, eu tinha 10 dias de estágio na Rádio Globo. E foi a primeira vez que eu assisti um jogo na tribuna de imprensa do Maracanã.
Olha.
Então isso é inesquecível para mim, que foi justamente o jogo do tricampeonato do Fluminense. E eu já trabalhei em praticamente todas as emissoras de rádio do Rio que fazem futebol.
Uhum.
Trabalhei na Rádio Tupi 2 vezes. Aqui a Rádio Globo é minha terceira passagem, agora eu estou mais quietinho.
Uhum.
Não quero mais ficar mudando, ficar mais velho, ficar mais calminho. Né? Trabalhei na Rádio Tamoio, montei o futebol da Rádio Brasil, que está no ar há 12 anos, eu trabalhei lá há 8 anos. Tinha um programa chamado Momento Esportivo, que é o programa da Hora do Almoço, que é referência hoje no Rio de Janeiro, todo mundo escuta, é um programa de muito boa audiência. Enfim, agora estou tendo a oportunidade também de que a minha voz se espalhe em FM, né? Porque a Rádio Globo agora tem o canal 89.3.
Exatamente.
Então, isso está sendo muito importante. Eu sempre gostei muito de rádio. Eu, quando na minha adolescência, 11, 12 anos, eu ia tomar banho debaixo de chuveiro e ficava narrando futebol. Né? E eu tinha um caderno...
Aliás, eu acho que vocês todos tinham essa mania, né?
A grande maioria.
Porque o Gilson também ficava narrando jogo de botão, né?
A grande maioria. Eu ficava esperando, quando o Fluminense ganhava um jogo, um clássico importante, eu ficava ouvindo os comentários depois do jogo, só para esperar a reprodução dos gols, né? Ah, eu quero ouvir um gol do Fluminense narrado pelo Jorge Cury. Ele que é rubro-negro, ele vai ter que narrar um gol do Fluminense. Então, tinha muito essa coisa. Eu tinha um caderno, era impressionante. Eu montava a equipe de esportes. Eu era o chefe da equipe e eu montava minhas equipes. Os locutores, os repórteres, os comentaristas, os plantonistas, os coordenadores. Enfim, sempre foi a minha grande paixão. Eu tenho paixão pelo rádio, eu adoro.
Uhum.
E faço rádio há 25 anos, quer dizer, 25, nós estamos em 2011, 85, é só fazer as contas. 26. Vamos para 26 anos, já é uma vida, né?
Com certeza. Não, e o rádio, a gente vê que é realmente o único veículo que atinge, como eu sempre falo, o cara que está plantando um cacau lá no interior da Bahia, ele está com um radinho de pilha pendurado e está ouvindo rádio, está ouvindo jogo, está ouvindo notícia, né? Mas a internet não chega a ele, a TV a cabo muito menos, e ele está sendo informado, né? Então, eu acho o rádio, assim, um veículo... Aliás, na faculdade, era o veículo que eu mais gostava de estudar, era o rádio. Televisão não gostava, jornal, né, revista, nada, era o rádio. E agora eu tive a oportunidade, depois de estar aposentada da UFRJ, por tempo de serviço, um professor da Escola de Comunicação me convidou para um projeto que ele tem, que é esse que é o programa Pesquisa Ativa da audioativo.com, do site da escola. Então, todas as entrevistas lá da Pesquisa Ativa fui eu que fiz.
Legal.
E já combinei com um garotinho de dia 15 de março, ele vai fazer o Globo Esportivo lá na UFRJ.
Ah, que legal.
Já deixei agendado e aí o professor Gabriel Colares, que é o que está à frente disso, ele me dá carta branca, tudo que eu...
Eu me sinto muito bem falando para estudantes de comunicação. Já fiz várias palestras em universidade e eu acho que eu tenho uma vantagem. Eu não tenho timidez com 200, 300 pessoas, 100 pessoas me assistindo. Eu tenho uma boa facilidade, graças a Deus, de me comunicar, essa coisa toda. Me relaciono bem com as pessoas, quer dizer, eu me sinto muito bem. Eu acho isso incrível, porque na época da Gama Filho, que eu estudei lá, me formei pela Gama Filho, eu fazia semanas de comunicação, eu levei o garotinho lá uma época.
Ah,
né?
Que bom.
Me lembro perfeitamente disso. E ainda pretendo um dia, se Deus quiser, pretendo dar aula.
Ah, que bom.
É um projeto que eu tenho, ainda eu vou ver se eu arranjo uma maneira de conseguir isso futuramente, evidentemente.
Ah, tomara que você tenha sorte. Muito. Tomara que você consiga. Então, olha, eu vou me despedindo de você, agradecendo muitíssimo essa gentileza, né, de você nos receber a pesquisa ativa, né, da UFRJ, e desejo que corra tudo bem, que esse ano, né, que os times cariocas realmente arrebentem. Eu sou flamenguista, então eu estou muito feliz com o Ronaldinho lá, mas até o Perrot falou que o Wagner Love também estava ali, não era por acaso, que fazia parte da transação. Eu achei isso assim, é uma aula de jornalismo que vocês dão, entendeu? Isso para nós, eu não sou mais aluna, mas para os alunos da Escola de Comunicação, isso é fantástico.
Isso realmente... O rádio se prejudicou muito nos últimos anos com essa febre de internet. É. Se prejudicou não é bem a expressão correta. É como as coisas evoluem, quer dizer, eu conheço gente de 21, 22 anos que nunca escutou um rádio AM na vida.
Nossa.
Eu conheço. É, eu conheço gente de 20, 21 anos que começou a escutar futebol na Rádio Globo, quando a Rádio Globo começou a ter FM. Eu já ouvi falar no Garotinho, eu conheço o Garotinho, mas nunca ouvi o Garotinho, eu já vi o Garotinho na televisão. Né? Então, o rádio AM, ele tá num processo nítido de decadência. Com as tecnologias novas que estão surgindo.
Porque essas tecnologias até ajudam o rádio em várias formas.
Eu fui fazer
né?
um jogo do Flamengo ano passado contra o Atlético Paranaense em Volta Redonda, que foi um jogo até que o Flamengo perdeu e ficou até numa situação difícil ano passado, que esse jogo foi exclusivo na internet, porque tinham outros jogos, outros canais estavam...
Eu ouvi.
A gente teve 50 mil acessos. É muita coisa. É muita coisa.
É verdade.
Evidentemente que o fato de ser jogo do Flamengo acelerou um pouco esse processo pela questão envolvendo a audiência, o público, quer dizer, a torcida que é muito maior do que as outras. Eu fui fazer um do Botafogo só na internet duas semanas depois, que foram 15 mil acessos. Mas esse do Flamengo específico foram 50 mil acessos. É como se 50 mil pessoas estivessem em algum momento te ouvindo ali.
Mas aí essas ferramentas elas ajudam.
Ajudam. E a entrada da Rádio Globo na FM foi fundamental.
E vocês podem também narrar o jogo vendo a internet, né?
Sem nenhuma dúvida.
Sem estar lá em loco, né?
Sem nenhuma dúvida. E a Rádio Globo, ela entrou, né, para a FM de forma atrasada. Ela devia ter percebido isso há muito tempo. É, deu até um caminho aberto para a nossa concorrente principal, que é a Rádio Tupi, que iniciou o processo de FM antes de nós. E isso, inclusive, foi muito criticado aqui, porque a Rádio Globo sempre foi pioneira. Nunca correu atrás de ninguém. Né? Mas eu acho que a gente já
se situou.
O som de FM é inegavelmente melhor.
É,
né? Um som extremamente limpo, extremamente forte. E a gente está muito feliz. Eu te agradeço, Angela.